DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Em Moçambique, analista questiona a narrativa do governo quanto ao enfraquecimento dos grupos terroristas em Cabo Delgado.
E segundo, mostra que os terroristas também já começaram a alastrar a sua área de atuação, atuando cada vez mais em distritos como Anquabe, Montepueixe, mais para o sul de Cabo Delgado.
Em Angola, o governo lançou uma consulta pública sobre a proposta de alteração da Lei da Liberdade Religiosa e de Culto. ADW, professor universitário, afirma que é preciso haver regulamentação.
Não é admissível que um pastor que, no seu exercício da liberdade religiosa, por exemplo, aproveite-se de pessoas que são psicologicamente frágeis.
Neste jornal, analisamos a guerra no Sudão, que entra no terceiro ano de conflito, e no futebol arranca esta noite a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 15 de abril de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Na província moçambicana de Cabo Delgado, um grupo não identificado forçou a paragem de caminhões entre a tarde de sábado e a manhã de domingo, incendiando dois veículos ao longo da Estrada Nacional 14, no troço que liga os distritos de Anquabe e Montepués. Analista vê com preocupação o que se teme ser uma nova frente de ações terroristas no sul de Cabo Delgado. Mais detalhes com o Delfim Anacleto.
Segundo relataram vítimas à DW, os atacantes confiscaram os telemóveis dos condutores e passageiros antes de atearem fogo aos veículos. Em seguida, exigiram quantias entre 10 mil e 200 mil meticais, 140 a 2.800 euros, em troca da libertação de reféns e dos próprios veículos. Um dos passageiros, inicialmente capturado e mais tarde libertado, contou que os atacantes vestiam uniformes semelhantes aos das forças especiais do exército moçambicano.
Estava num caminhão, estava de Montepués. Então chegamos numa aldeia do nome Maja, de repente vimos um caminhão que carregava madeira, mas de aros, janelas, cinco portas. Daí de repente vimos os militares que estavam sobrevivendo na estrada. Vimos aqueles militares vêm com farda diretamente de comando, com metralhadoras, rapaz, aqui no colo, mandaram deixar o motorista desse. O motorista desse foi ali dizer ao motorista, pá, você não sabe que são 200 mil.
Outra vítima confirmou que os atacantes extorquiram dinheiro.
Ali na estrada era uma volta de 100, porque bloquearam o carro que eu subia, eram 4. E lá naqueles outros carros parados ali, eram 3, um pessoal já que estava naquele carro aí, nas bermas da estrada. Aquelas pessoas que eles pegavam, já tinham tentado já, começaram já a cobrar dinheiro já.
O ataque interrompeu por várias horas a circulação na Estrada Nacional 14 entre sábado e manhã de domingo. A Polícia da República de Moçambique, em Cabo Delgado, confirmou a ocorrência, embora desconheça ainda a identidade dos autores. Segundo a porta-voz da Corporação da Região, Eugênia Nyamuswa.
Neste momento não temos muito a avançar, disse ao alto que são supostos terroristas, não podemos confirmar porque não vivenciamos.
A PRM garante que a circulação no troço foi restabelecida e decorre com normalidade. As forças de defesa e segurança prometem avançar mais informações sobre o ocorrido assim que estiverem.
Nós estamos a trabalhar para a identificação pontual de quem são e quando assim for necessário e possível tivermos os rostos, os nomes e sabermos quem são aquele grupo, poderemos convocar-os para poder informar quem realmente está a criar estes desmandos ao longo das nossas vias.
É a primeira vez que ataques desta natureza ocorrem na Estrada Nacional número 14, entre Anquabe e Montepués, fazendo temer uma possível expansão da atividade de grupos armados para o sul da província. O analista Ali Caetano considera que os últimos eventos poderão pôr em causa a narrativa oficial sobre o enfraquecimento dos grupos terroristas.
Mostra que aquela narrativa governativa de o terrorismo acabou, já foram mortos os líderes, pode não ser totalmente verdadeiro. Segundo, mostra que os terroristas também já começaram a alastrar a sua área de atuação, atuando cada vez mais em distritos como Anquabe, Montepueixe, mais para o sul de Cabo Delgado.
Caetano alerta para o impacto econômico e social de ataques ao longo da N14, uma via crucial para a circulação interdistrital, cuja paralisação compromete a logística e a movimentação de bens essenciais.
Isso vai impactar nas vidas das pessoas, porque primeiro vamos ter, por exemplo, produtos ao não ser escoados para Montepois, isso vai certamente impactar na subida dos produtos, nas escassez, e isso vai certamente aumentar também a tensão naquelas regiões.
Na semana passada, o governador provincial de Cabo Delgado, Valide Tawabo, alertou igualmente para a presença de grupos desconhecidos a extorquir automobilistas em diversas estradas da região. O governante, no entanto, afastou uma ligação destes grupos aos terroristas que têm desestabilizado a província desde 2017, sublinhando que os métodos de atuação são distintos. Delfina Cleto, DW.
E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã. É que lhe perguntamos se o governo deve preparar-se para uma nova frente de ataques terroristas em Cabo Delgado. O Francisco Vieira escreve-nos que o terrorismo em Cabo Delgado nunca se enfraqueceu, somente o regime do dia espalha informação falsa para o Ocidente ter em Bom Novo. O Dizi escreve-nos que mandem os militares que só sabem ficar no quartel proteger-nos dos ataques externos. E o Denis escreve-nos que não há enfraquecimento lá, simplesmente eles param quando lhes apetece e atacam também quando lhes apetece. O terrorismo é isso. Já sabe que antes do final desta emissão ainda vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Moçambique, onde o antigo candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane ameaçou esta segunda-feira, na cidade de Quelimane, que vai acionar a fase Turbo VM24 Ultra Plus de protestos caso haja mais um ferido ou morto entre os seus apoiantes. Mondlane falou ao povo na Zambésia, na sequência do baleamento de Joel Amaral, conhecido por MC Trufafa, no domingo.
47 coordenadores nossos foram mortos. E até agora, a justiça não foi feita. Queremos avisar ao presidente que foi colocado pela UIR que esta é a última chance que eles têm. Esta vida que eles tentaram tirar e não conseguiram. A próxima vítima que eles tentaram fazer, vamos acionar o Turbo V24 Ultra Plus. Vamos à espera de mais um ferido ou um morto. Aquilo que viram até hoje, vamos multiplicar por 100.
E a organização não-governamental Human Rights Watch exigiu uma investigação credível sobre os homicídios que aconteceram após as eleições moçambicanas de outubro do ano passado, lamentando que ninguém tenha sido levado à justiça. De acordo com a ONG, são necessárias investigações rápidas, completas e eficazes, bem como processos judiciais justos, para que estes homicídios, aparentemente motivados por razões políticas, possam parar. E o chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, promulgou e mandou publicar a lei relativa ao compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, anunciou a presidência em comunicado. Em causa está a proposta de lei, com base no acordo entre o presidente moçambicano, Daniel Chapo, e os principais partidos políticos, assinada 5 de março e submetido à Assembleia da República, relativo ao compromisso político para um diálogo nacional inclusivo. E em Angola, o Estado-Maior das Forças Armadas cabindesas anunciaram ontem que foi decretado um cessar-fogo unilateral com efeito imediato por um período de 2 meses em todo o território da província angolana de Cabinda. O comunicado, a que a DW África teve acesso, refere que a decisão, em concordância com a direção política da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, surge após consultas internas com a direção política da FLEC e insere-se num desejo claro, passo a citar, de criar um clima propício para um diálogo sério com as autoridades angolanas para pôr fim ao conflito de Cabinda. E na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló anunciou que o país vai assumir o princípio de reciprocidade e fixar também uma tarifa aduaneira de 10% aos produtos importados dos Estados Unidos da América, com quem admite conversar depois. A administração do presidente norte-americano, Donald Trump, fixou uma taxa de 10% aos produtos provenientes da Guiné-Bissau, uma medida que Umaro Sissoko Embaló considera normal. E o presidente guineense reagiu ainda e negou ontem que haja perseguição ao presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, mas revelou que o Procurador-Geral da República emitiu uma notificação judicial contra Boubacar Touré Confrontado com as denúncias da Liga Guineense dos Direitos Humanos, segundo as quais o seu presidente estaria a ser perseguido pela polícia depois de afirmar que todos os doentes em tratamento de hemodiálise no Hospital Simão Mendes de Bissau morreram, Sissoko Embaló desmentiu qualquer perseguição ao ativista. E o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola lançou ontem, na cidade da Praia, um programa regional para reforçar a resiliência da agricultura face às alterações climáticas em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. O programa decorre nos próximos anos, terá um orçamento de 10,5 milhões de euros e prevê formação técnica, acesso a novas tecnologias e a elaboração de planos de ação que cada país vai adaptar às suas realidades.
DW África. Deutsche Welle.
Estado laico ou regulador da fé? O debate sobre os limites do poder do Estado sobre as religiões volta ao centro das atenções em Angola após o governo lançar uma consulta pública sobre a proposta de alteração da Lei da Liberdade Religiosa e de Culto. A nova proposta prevê, entre outras mudanças, a exigência de formação superior em teologia para o reconhecimento de líderes religiosos nacionais e estrangeiros. Os detalhes com Sandra Kiala.
A medida, segundo o governo, pretende enfrentar o crescimento desordenado de seitas e combater a atuação de falsos profetas. O ministro da Cultura de Angola, Felipe Izau, justifica que a intenção é garantir mais transparência e eficácia no relacionamento entre o Estado e as confissões religiosas.
O Ministério da Cultura entende ser fundamental proceder à revisão da atual legislação.
Mas até onde vai o papel do Estado em questões de fé? O professor universitário de Direito Eclesiástico Celestino Nobre avalia que, embora o Estado seja laico, não pode ser apenas um espectador passivo diante da prática religiosa. Para o jurista, a laicidade impõe responsabilidades regulatórias.
Num Estado democrático e de direito, onde há pluralidade de fé e pluralidade de visões, é necessário que haja uma regulamentação jurídica sobre a matéria religiosa.
Para o jurista, a liberdade religiosa não significa ausência de regras, e sim convivência equilibrada entre diferentes crenças.
Não é admissível que um pastor que, no seu exercício da liberdade religiosa, por exemplo, aproveite-se de pessoas que são psicologicamente frágeis para um ganho econômico ou para subtrair, por exemplo, com promessas e subtrair aquilo que é o patrimônio alheio.
Outro defensor da proposta é o sociólogo Albino Paquisse, que vê na medida uma resposta a um antigo apelo da sociedade.
Na verdade, é uma exigência que a população angolana e também muitos intelectuais angolanos pediam ao governo angolano, porque a palavra de Deus não pode ser pregada por qualquer pessoa. Mesmo nas comunidades mais vulneráveis, é importante que, pelo menos, haja uma formação básica e essencial para a interpretação da Sagrada Escritura.
Albino Paquisse alerta que muitas igrejas vêm ocupando espaços que deviam ser da educação e da cultura.
Não pode uma pessoa estar a dormir e no dia seguinte acorda porque teve um sonho e agora abre uma igreja. Quer dizer, quem vive em Angola sabe que em cada canto encontramos uma igreja. Quando devíamos ter escolas, quando devíamos ter centros de formação, quando devíamos ter centros recreativos, são as igrejas que estão a tomar esse lugar. E as igrejas tomam este lugar com uma promessa falsa.
Segundo o sociólogo, o problema vai além da falta de formação. É uma questão de impacto social. Ainda assim, a existência de uma licenciatura em teologia levanta preocupações quanto ao direito constitucional à liberdade religiosa. Para o jurista Celestino Nobre, é preciso equilíbrio.
É complexo e é complicado falarmos com alguém que, por exemplo, está a falar sobre, não sei, o tema da graça, mas não sabe nem sequer um sinônimo relativo à própria palavra graça, que está a falar sobre o tema da salvação, mas pela própria palavra salvação em si, ele não está a compreender.
O debate está lançado. A consulta pública segue em curso e o governo angolano promete ouvir a sociedade civil, as igrejas e os especialistas antes de avançar com a nova redação da lei.
Dois anos depois do início do conflito entre os generais das Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, que incluiu numa guerra, o Sudão tem estado numa espiral descendente a muitos níveis. De acordo com as Nações Unidas, o país do Nordeste e África, rico em ouro, petróleo e terras férteis, mergulhou numa das maiores crises humanitárias e de deslocação do mundo. Dos 51 milhões de habitantes, 64% dependem atualmente da assistência humanitária e cerca de 12 milhões foram deslocados. As mulheres e as raparigas sudanesas têm sido particularmente afetadas pela crise, pois não só constituem a maioria dos deslocados, como também são vítimas de agressões sexuais e violações coletivas generalizadas. As estimativas do número de mortos continuam a ser difíceis devido aos combates em curso, mas os últimos números das organizações internacionais de ajuda humanitária passaram de cerca de 40 mil para 150 mil vítimas mortais. Para Hagar Ali, investigador do grupo de reflexão alemão GIGA, Instituto de Estudos Globais e Regionais, isso limitaria ainda mais a esperança de pôr termo à violência. Estamos a olhar para um período de tempo de 20 anos, talvez até mais, porque não só é preciso reconciliar a guerra, negociar contratos de paz que abordem todas estas queixas que se romperam e voltaram à superfície, mas também é preciso tempo para as solidificar. O início deste conflito dá-se em outubro de 2021, com um golpe militar liderado pelo general Abdel Fattah Burhan das Forças Armadas Sudanesas e apoiado pelo seu adjunto e chefe das Forças de Apoio Rápido para Militares, general Mohamed Hamdan Dagalo, que depois o governo de transição do Sudão tinha a tarefa de elaborar um roteiro democrático. No entanto, depois de Burhan não ter conseguido criar um governo liderado por civis em estreita cooperação com o Conselho Supremo liderado por militares, sob a liderança de Dagalo, os dois generais desentenderam-se sobre a integração das RSF paramilitares nas SAF em meados de abril de 2023. Alexandra Janicek, responsável pelos meios de comunicação social e assuntos públicos alemães no Comitê Internacional de Resgate, a dinâmica do conflito no Sudão tornou-se mais complexa nos últimos 24 meses.
The conflict is drawing in more groups.
O conflito está a atrair mais grupos, o que significa que um acordo de paz terá de atender a interesses diversos e, por isso, será mais difícil de mediar e manter. Os apoiantes regionais e internacionais estão a injetar armas no Sudão, o que está a desestabilizar o país e a região.
Which is destabilizing the country and the region.
Cerca de 9 milhões de sudaneses fugiram para outras zonas do país e mais de 3,3 milhões foram para o Egito, Líbia, Chad ou Sudão do Sul. Aí, enfrentam o seu próprio conjunto de desafios, incluindo a violência, a falta de ajuda humanitária, os problemas de vistos e a insegurança. Os que ficaram, apesar do conflito em curso, sofrem não só com a violência e a fome, mas também com o colapso das infraestruturas, incluindo uma economia e um sistema de saúde em ruptura. De acordo com o Banco Central do Sudão, a libra sudanesa entrou em colapso e fez disparar os preços dos bens dos mercados em mais de 142% em 2024. Entretanto, a sociedade civil sudanesa transformou-se numa tábua de salvação para a população. Uma rede nacional das chamadas salas de emergência tem ajudado os civis com informações sobre rotas de evacuação, cuidados médicos e necessidades básicas. Para Michelle Darcy, diretora nacional da Organização Humanitária Ajuda Popular da Noruega para o Sudão, os esforços da sociedade civil sudanesa continuam a ser uma centelha de esperança. Há grupos inspiradores de jovens e mulheres que se empenharam verdadeiramente em apelar à paz, a um cessar-fogo e a um processo político para pôr fim à guerra. No entanto, também enfrentaram desafios, questões relacionadas com a polarização, o espaço cívico limitado e o acesso a recursos, que se revelaram obstáculos ao seu trabalho. De acordo com a ONU, dos 3,7 mil milhões de euros necessários para prestar ajuda humanitária em 2025, apenas 6,3% foram recebidos. A situação ainda é agravada pela recente decisão dos Estados Unidos da América de reduzir as despesas com a ajuda externa. Em 2024, os fundos norte-americanos representavam quase metade de toda a ajuda humanitária no Sudão.
DW Notícias.
No Gabão, o opositor do brigadeiro-general Oligui Nguema, Alain Claude, que obteve 3,02% dos votos nas presidenciais, reconheceu a derrota, mas afirmou que a vitória do adversário aconteceu em condições opacas e duvidosas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se profundamente alarmado com o ataque aéreo de Israel no domingo ao Hospital Ahali, na Faixa de Gaza. O secretário-geral sublinhou ainda que, nos termos do direito humanitário internacional, os feridos, os doentes, o pessoal médico e as instalações médicas devem ser respeitados e protegidos, e recordou que as provisões médicas estão a escassear enquanto os hospitais continuam a encher-se de vítimas. E no futebol, hoje é dia de segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Aston Villa recebe o Paris Saint-Germain depois da vitória francesa por 3-1. Já o Borussia Dortmund recebe hoje o Barcelona depois da goleada por 4-0 sofrida em Espanha.
D. DW, Espaço do Ouvinte.
No Facebook perguntámos-lhe se o governo deve preparar-se para uma nova frente de ataques em Cabo Delgado. O Jack escreve-nos que os terroristas já estão espalhados por mais províncias e o Daniel escreve-nos que os terroristas são os próprios membros do governo. Não temos tempo para mais, chegou ao fim o Jornal da Manhã. Mais logo a jornalista Sandra Keala traz as novidades do Jornal da Noite. Até lá, um bom dia, uma boa terça-feira e sempre que possível na companhia da Cidade da Boa África. Um abraço, até amanhã.